Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a essa reunião no plano espiritual, onde houve uma primeira materialização, que foi um espírito bastante evoluído, que vem falar com as filhas sobre a dinâmica familiar. E agora acontece o quê? A segunda materialização. E o André Luiz vai falar para a gente um pouco sobre essa segunda materialização desse espírito que está chegando. E é um espírito que chegou já falando frases de paz, sem afetação, falando com o irmão Gúbio, que ele que está dirigindo essa tarefa, né, no mundo espiritual, mostrando para a gente que o mundo espiritual também tem o seu corpo mediúnico, tem os trabalhadores do bem, porque esses médiuns que estão lá, eles estão doando o ectoplasma para que haja essa materialização desses espíritos que estão no nível mais elevado, para dar essa convivência com eles. É muito interessante isso, porque a gente acha que quando morre você vai para todos os lugares.
Isso, porque ficar livre.
É, porque como a gente fala sobre o pensamento, então a pessoa fala, ah, então quando eu morrer é só pensar que eu vou
Exato.
Estar.
Não mas é assim, não. Tem leis, né?
Isso. E realmente o nosso pensamento vai levar, mas para o local, não apenas do pensamento, mas porque o pensamento não é só o pensar em si, mas o que está por trás do Isso. pensamento. Essa é que é a nossa intenção, que é assim, a nossa raiz, é a matriz do nosso ser. Né? Porque se eu ficar pensando em Jesus, eu vou estar perto de Jesus. Não é assim que funciona. Né? Se as minhas obras, não é tudo reconhecido pelas obras, se as minhas obras vão me deixar num patamar de estar em determinado lugar. Então, essa recém-chegada, ela conversa com o irmão Gúbio. Ela fala o seguinte: irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente um instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência, internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas glamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro, a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida. não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que eles seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto.
Ele fala uma expressão boa, ela fala, né, que é o tédio, né? É aquele momento que a gente começa a se cansar de algumas questões que são nossas, não é de fora, não. Tô cansado de ser assim, né? É tanto aborrecimento que isso tá me dando. Eu começo, na verdade, o tédio, ele é fruto de uma avaliação do sentido da vida, né?
É verdade.
Será que isso tem sentido? Será que tem que ser assim? Eu, certa feita, veio uma um casal de jovenzinhos. Eles casaram, né? É, namoraram, casaram. E eram baladeiros mesmo, sabe? Então, afinal, quer dizer, a coisa começava na sexta-feira, quando saía do serviço. Então, era uma festa, outra, era o final de semana sempre assim. Aí, um dia, ele me procurava e disse: Deusa, sabe, a senhora vai te entender, porque a senhora cuida dessas coisas de espírito, olha só. De espiritismo, né? Olha só, tem uma coisa esquisita. Sabe aquele negócio? E olha que a gente foi a cada festa, que são festas perfeitas. Mas sabe aquele negócio assim que isso não tá dando, né? Não traz mais aquela alegria. E a gente, o casal novo, veja só, né, tia? Trabalhamos bem, temos a nossa casa bem arrumada, ganhamos bem, mas está dando uma coisa assim a ponto da gente, a vida, até começar a brigar sem ter porquê. Aí já deu para entender, você olha, tem uma forma de acabar, o nome disso aí é tédio, né? Tédio, né? E tem uma forma de acabar essa questão, né? Vocês não têm filhos até agora, por quê? Foi assim, são as coisas que saem por inspiração, né? Olha, a gente foi tão engraçado que aí veio a gravidez, gêmeos.
Nossa.
Aí eles já estavam assim, olha, tia Deus, a gente não pergunta mais nada, porque aí vieram dois, um casal. Mas assim, essas crianças preencheram a vida deles, porque tinha até uma casa maior, tudo isso, mas assim, só a festa cansava. E aí, depois, conversando com os pais, falei assim, pois é, né? É que o que pai e mãe fala não serve, né? Então, a gente observava aquilo, mas a gente olhava assim, eles estão felizes ao modo dele, mas não estavam felizes, quer dizer... Aí, e o que que acontece? À medida que vem a gravidez, aquele povo, aquela turminha de encarnados foi se afastando, né? Porque já não podia ficar até de noite, né? Já não podia beber, já não podia isso, já não podia aquilo, né? Ela começou a ter enjoo de cheiros. Então imagina que tem enjoo de tudo que é cheiro numa balada, né? Que é perfume junto com bebida, junto com comida, tudo isso. Então, e ele junto? Então foi uma coisa, uma mudança de vida. Então eu tô percebendo aqui, tem uma lição de Emmanuel no livro Encontro Marcado, Berenice, que o título é Tédio do Mal. Então vai haver um momento que a gente vai se enjoar daquele mal que existe em nós. É a hora da mudança.
É
um momento maravilhoso, né?
Então nós vimos a Margarida, que é um personagem importante, né? Que ela está passando... o livro todo vai narrar um processo de obsessão dela. E o Gregório, que é uma outra figura muito importante. E nós vemos agora que o Gregório, realmente, ele é um espírito, assim, voltado para o mal mesmo. Porque tem um espírito que é ignorante.
Isso.
E tem outros que têm o compromisso com o mal mesmo, né? Então, ele é um desse que está com um compromisso. Agora, como é que ele chegou até isso, né? Porque ele não nasceu assim. Ele se construiu dessa forma, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu esforço, né? Porque para a gente adquirir um vício, a gente precisa de um esforço muito grande. A gente precisa ter foco, esforço e persistência. Ninguém se vicia em nada, nem em coisas materiais, nem em ideias, que não fizer assim esforço.
Ah, sobre isso, Berenice, uma vez... numa casa espírita, a pessoa fala assim, pois é, que vocês uma vez falaram que para conseguir fumar, a pessoa sofre, tosse, tudo assim. Eu discordo, disse que comigo foi muito fácil. Você, ué, mas quem vai dizer que você começou a fumar nessa encarnação?
Exatamente.
Em algum momento você teve um esforço, né?
Exatamente, porque todo início de qualquer coisa
é difícil.
É difícil. todo início. E aí, ele primeiro, quando ele estava encarnado, tudo começou quando ele estava encarnado, porque ele teve muito poder. E ele ficou impregnado desse poder. E por conta desse poder, ele cometeu crimes, né, de inteligência. Veja bem, crimes de inteligência. E a gente pode parar agora para pensar a nossa inteligência, porque às vezes a gente consegue articular coisas assim terríveis. Às vezes a gente consegue articular planos para envolver pessoas. Isso. E para falar determinada coisa em determinada hora, que vai botar uma pulga atrás da orelha. Exato. Aí mais lá na frente a gente faz uma outra coisa. Isso são crimes de inteligência. Exato. Porque nem sempre o crime é aquele que a gente mata. Né? E às vezes...
Vai minando aos pouquinhos.
E às vezes, em dinâmica familiar, muitas vezes nós fazemos esses crimes de inteligência. Que a gente vai minando, vai falando as coisas na hora certa. Exato. E daqui a pouco o negócio está uma confusão. Exato. E a gente fica de cara de paisagem.
É porque aí ninguém... Foi você, né?
Exatamente. Então, a gente tem que dar uma pensada, porque começa dessa forma, né? E aí, ele se especializou em oprimir ignorantes e infelizes. Por quê? Quando ele estava com o poder na Terra, ele já começou esse treinamento. Quando ele desencarnou, ele só se especializou e teve mais influência, porque aí já é no mundo espiritual, mas de alguma coisa que ele fazia. Né? Ninguém faz os obsessores e nada acontece com a gente que a gente não tenha. Exato. Já dentro.
Uma base, né?
Isso, que a gente não tenha. Mas, e agora imagina uma mãe assistir todo esse processo, né? Assim, de você ver o seu filho sendo assim um chefe do mal. Tendo um compromisso com espíritos assim realmente ligados ao mal. Mas há 50 anos que ela está ali, firme. E agora é que ela está conseguindo se aproximar. Nós comentamos no programa passado que às vezes as pessoas falam: ah, não tem jeito não, já rezei o que tinha que rezar e não resolveu. Mas o que é rezar o que tinha que rezar? Nós estamos vendo aí um espírito superior, um espírito já de grande envergadura, que há 50 anos ela tenta. Quer dizer, ela não só faz isso na vida, ela faz outras coisas, mas ela está sempre orando, sempre tentando.
Ela não desiste desse filho.
Exatamente, exatamente. E agora, de olho nele, ela percebe esse tédio, que a deusa já explicou, que é a entrada, né, para ela...
Uma brecha, né?
Isso, exatamente, para ela entrar aí. E ele, então, por conta disso, esse tédio já é aí uns rudimentos, né, dessa transformação. Mas ele ainda não se arrepende. E às vezes a gente quer exigir das pessoas encarnadas esse processo de arrependimento.
De transformação, né?
Isso. Mas...
Faço, ela não melhora.
É.
Teve uma situação de um casamento, uma pessoa conhecida. Aí a pessoa casada, a pessoa reclamava, né? Que o parceiro não elogiava. Não elogia. E eu já falei com ele que ele tem que melhorar. E aí depois, um mês depois, olha só, passou um mês e não melhorou. Passou dois meses e melhorou. Aí você fica parado assim, olhando assim, meu Deus do céu. Mas a gente não melhora assim.
É.
Mudar um hábito, né? Mudar uma atitude, ainda mais aqui nesse texto, em que o Gregório tem o poder, gente. Mexer com isso é muito sério.
É verdade.
Por isso que eu acho que alguns de nós têm até medo desse campo, porque é um campo muito sério, que você acaba achando que você é aquilo que você representa, né? E aí é muito sério isso.
É verdade. E aí o André Luiz disse que nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controladas pelas reminiscências dolorosas, e continuou: irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. É interessante isso aqui, porque ela tem a visão real dele, né? E muitas vezes a mãe da terra vê só um lado, não vê a realidade, e isso dificulta até no processo de ajudar o outro, né? Então ela enxerga que ele é uma joia primorosa, mas ela sabe...
Ela sabe o que ele fez, mas é interessante, né? Isso não muda o amor que ela tem por ele.
Isso.
E a gente, muitas vezes, o amor é conveniência, né,
Beris? É, exatamente.
Eu amo enquanto o outro faz o que eu quero, é do meu jeito. Quando a criatura muda, eu falo que o amor acabou, e o amor jamais acaba. Não existe isso.
Exatamente.
Né? Não existe essa questão.
Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. É muito lindo essa comparação que ela faz aqui. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus, pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Como surpreender a perfeita ventura se recebo do filho amado tão somente raios de forças em desvario? Então...
Gente, olha, é assim, né? Observe, ela não está reclamando do mal que o filho faz a ela, porque às vezes muitas mães reclamam, né? Puxa, eu fiz tanta coisa, eu me doei tanto, eu passei noite sem dormir e tudo isso, e agora tá me dando como paga isso? Ela tá reclamando isso, não. Ela está lamentando que o filho esteja nessa faixa. É diferente, não é, ô Berenice?
Exatamente.
É diferente o sentimento, né?
Ou seja, ela sabe até onde ela pode interferir.
Isso.
E até onde é o livre-arbítrio.
Exato.
Dele. Né? Então, e ela está pronta para ajudá-lo, mas ela está esperando ele querer.
Né?
Ou seja, ela não está desesperada.
Não.
E ela fala que esse choro é apenas porque ela o ama.
Isso.
Mas é só.
Exato.
Mas ela sabe sobre isso, né? E o André Luiz diz que o nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou: nobre Matilde, estamos prontos, dita ordens, por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por todos nós. Então, aqui ele dá dica pra gente que, na verdade, ela se empenha por todos.
Exato.
Né? E ela está numa condição de ajudar a todos. E ela não deixa de ajudar a todos porque ela não consegue ajudar o filho dela.
E eu posso pensar assim, mas Berenice, esse aí é porque é o Gregório, né? Será que eu tenho um espírito superior que se interesse por mim? Tenho, né?
Exatamente.
Sempre eu vou ter, né? Alguém superior, né? Que, mas como é que eu não sei quem é? Porque esses amores são anônimos, né?
E interessante que ela não paralisa a vida dela esperando ele.
Isso é muito interessante.
Ela faz a vida dela e no fazer, no trabalhar, ela espera por ele. E às vezes nós vemos pessoas que têm relacionamentos difíceis em casa e tal, e fala que não tem tempo, não tem cabeça para se dedicar a outra coisa, e fica ali remoendo aquela história.
Isso.
Esperando aquela história passar, né? E às vezes a gente fala assim, olha, espera essa história passar trabalhando, servindo.
É porque é no trabalho que você vai encontrar recursos, né? É no
Isso.
trabalho que você vai encontrar recursos para superar aquela situação. E assim, quando a situação mudar, você vai estar firme, porque você construiu laços.
Isso. E é o que Gregório fala. Olha, a gente sabe o que você faz por todos nós. E todos nós queremos te ajudar.
Olha só que beleza.
Então, durante esses 50 anos,
ela conquistou
amigos que agora ela vai precisar de ajuda e todos vão estar disponíveis.
Exato.
A ajudar, né? Na alegria de ajudar. Então, num sorriso triste, prosseguiu a respeitar. Senhora, descerei dentro em breves anos. Olha só, em breves anos. Para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Ou seja, ela vai reencarnar com esse filho difícil. E a gente pode, na nossa avaliação, óbvio que não vai ser uma família tranquilinha, e a gente pode falar assim, nossa senhora, essa mulher, né? Nossa, essa mulher, que karma dessa mulher. Ela deve ter feito muito mal.
Boa coisa não fez, né? Boa, e é uma benfeitora, né, gente?
Exato.
Uma tarefa que muitos de nós, bonzinhos, entre aspas, nem suspeitamos, né? Nem sonharíamos em ter.
Então, como a gente não tem noção das coisas. Tem um estudo do Altivo que eu escutei uma vez, que ele até aborda a questão da Malé, que ele botou determinados assistidos para dar passe e tal, e algumas pessoas foram questionar com ele de botar aquelas pessoas assistidos da Malé e tal, e ele falou que sobre uma determinada pessoa que era a pessoa mais evoluída de todos ali do grupo, entendeu? Então, que ela, na verdade, era um benfeitor que estava ali.
Uma tarefa, assim, né? Com quase 6 filhos, marido das drogas, alcoólico, né? Com muita dificuldade, filhos especiais. Parece só um ou dois que ainda ajudavam, e ela se sentia feliz por ter sido alfabetizada ali, por ler o evangelho, né? Tudo isso, uma vida duríssima. Quando ela desencarnou, aí veio a notícia, né? E o doutor Erva tinha guardado, né? Deu a notícia de quem ela era. Uma benfeitora encarnada. Gente. Aí você cai, né? Cai do orgulho, do julgamento, da precipitação, né?
Porque a gente faz essa comparação das coisas materiais.
Isso,
Então, como uma pessoa assistida que mora naquele local, que tem aquela
vida desse jeito, exatamente, tem condições de dar alguma coisa.
Isso, exatamente. Mas isso a gente tem que ampliar a nossa visão sempre para o espírito imortal. E a gente tem o conhecimento, mas a gente não se conscientiza desse conhecimento. Então, a gente sempre está tratando as pessoas, inclusive até na casa espírita, muitas vezes, a gente está tratando a pessoa como se ela fosse a primeira reencarnação dela, sabe? Né? Com algumas exigências, inclusive, que...
Exato.
É isso, né? Fica, mas como é que você sabe sobre isso? E se essa pessoa tiver uma bagagem do passado?
Você fez sabe? o curso tal, né? Como é que pode?
Porque, na verdade, se a gente não tomar cuidado, a burocracia vai nos amarrar de tal maneira que isso é o poder, né?
Exato.
O poder, ele vai criando artimanhas
para manter a pessoa sob controle.
Isso, exatamente. Então, você sempre quer ter o poder de falar não. Então, é muito interessante isso, porque todos nós, quando assumimos o poder, muitas vezes nós falamos mais não por conta do poder do que sim.
Exato.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, em determinado grupo eu tenho o poder de dar determinados segmentos. Eu fui conversar com a pessoa e toda ideia que ela falava, eu dizia não. Eu, não, mas isso aqui assim, é na segunda, não. Depois eu me toquei, eu falei, caramba, mas vem cá, eu já falei, eu só falo não, não é possível, entendeu? Não é possível que eu esteja certa.
Exato.
Em todas as argumentações que essa pessoa está falando. Aí eu parei e falei, não, me fala da primeira que você falou. Aí a pessoa falou, eu vi uma coerência incrível. Entendeu? Aí na segunda, outra coerência. Porque essa pessoa estava falando de uma área que eu não domino bem. Então, quando ela começou a falar, o que, que eu comecei a fazer? Fechar todas as portas. Ela ficou visivelmente irritada. Graças a Deus que eu percebi, voltei atrás e fui falando sim para tudo. Porque fazia o maior sentido. Mas por quê? Porque eu estava com o poder de comandar aquele grupo, e a gente tem a mania, isso eu acho que é uma coisa assim muito arraigada na gente, a mania de falar não. Parece que a gente gosta de falar não. Então vamos pensar em todos os nãos que a gente dá. Vamos ver, vamos escutar até o final,
isso,
né, a proposta das pessoas. Porque não vamos dar um não de cara. Vamos ver até aonde aquilo ali vai, para a gente poder entender esses processos, para a gente não se enrolar, não nos enforcarmos.
Exato.
Com o poder. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.